hoje eu quero falar da graça. O Senhor colocou meu coração falar da graça. Porque para mim é muito simples falar de graça. Graça é graça. Assim, graça é graça. Mas o que você entende por graça? Eu não entendo nada, é graça. Eu, Trajano, é graça. Mas você consegue explicar a graça? Consigo e vou explicar, vou tentar. Mas para mim é o que está aqui. E mais nada, não preciso de mais nada. É mais ou menos assim, nós cantamos aquela música, né? Quando eu ouvi aquela música também, Como Explicar a Tua Graça, não é pelo que fiz e nem pelo que sou. Quando eu ouvi essa graça, eu lembrei disso aqui, essa música, eu lembrei disso também. Então, a graça, para mim, ela começa mais ou menos 600 anos, 700 anos, ou 500 anos, entre 500 e 700 anos, antes de Cristo. Ali eu começo a entender o que é graça. Aproximadamente 600 anos, o profeta Isaías, ele falou sobre Jesus. Ele profetizou sobre o Cristo, o Filho de Deus. E ele descreve uma cena que é inimaginável, não dá para conceber ou entender, pensando que ele está falando do Filho de Deus, do próprio Filho de Deus. É uma coisa esquisita demais. É difícil entender aquilo. Mas será que ele está falando mesmo do Filho de Deus? E o profeta Isaías, naquele dia, naquela hora, Isaías 53, se você quiser abrir a tua Bíblia, nós vamos seguir por um tempo ali. Isaías 53, ele diz, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele lança aí duas perguntas. Há uma dúvida, será que alguém vai crer nessa mensagem? Será que alguém vai entender esta revelação, o braço do Senhor? Isaías continua, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Outra tradução diz, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Perante quem? Ele quem? Diante de quem? Será diante de Deus que Isaías está falando? Então, Isaías, a partir de agora, começa a descrever Jesus, o Cristo de Deus. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando Jesus, é um nome comum, não é um nome de Jesus, do Filho de Deus, é um nome comum, muitos chamavam Jesus. Jesus Cristo, Cristo significa ungido, é Cristo, Jesus, o Cristo de Deus, Jesus, o ungido de Deus. Por isso, às vezes, você encontra na palavra só Jesus, e às vezes você encontra Jesus Cristo, e às vezes você encontra Jesus, o Cristo de Deus. A ênfase no ungido, no separado, no escolhido, além de ser o único filho. Então, Isaías começa a descrever esta pessoa. E o que esperaríamos de um profeta descrevendo o Filho de Deus? O que vem na tua mente, na tua cabeça, no teu coração, descrever o Filho de Deus. Como seria isso? Aí o profeta começa. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Outra tradução. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Além de ser um homem comum, um homem que estava, aparentemente aqui, destruído. Ué, não tem nada, nada nos atrai. Não havia aparência, não o desejamos, não tem nada nesse homem. E ele está falando do Filho de Deus. E aí acho que você começa a ouvir uma palavra dessa, uma profecia dessa, e fala, será que é esse o Filho de Deus? Esperaríamos, né, como sempre, como o povo, né, Herodes esperava, o rei, como o povo esperava, o rei, o bonitão, o belezão, o majestoso, mas, por enquanto, nada, nada nos levava, nos atraía para aquele homem. Isaías continua, foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Era outra tradução, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Por que eu quero, para que eu quero ser filho de Deus se eu tenho que passar por tudo isso? Para quê? Filho de Deus passando tudo isso? Esse homem que vem para, como filho de Deus, como Messias, vai passar por tudo isso? Onde está Deus? E foi isso que os judeus falou. Onde está o teu Deus? Desce daí. Onde está? Quem é o teu pai? Talvez seja por causa disso, porque o cara está numa desgraça aqui. Uma desgraça, né? Graça, desgraça. Mas o profeta continua. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Será que alguém já pensou em esconder o rosto do Filho de Deus? Ó, o Filho de Deus está chegando aí. Vocês, não deixa ele me ver, não. Não deixa ele me enxergar aqui, não. Ué, por que esconder o rosto do Filho de Deus? Foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima nenhuma. Outra tradução. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Por que esconder o rosto do Filho de Deus? Isaías está louco? Isaías está delirando? Quem é esse profeta? Por que está falando isso? Do Filho de Deus. O que é estima? Por que não o tínhamos? Como diz a palavra, em estima. O que é estima? E hoje, nós estimamos a Jesus? Natal. Nasceu, nasceu, cantamos aqui, né, bonito cor aqui, Natal, Natal. E Natal, e é Natal. Mas nós estimamos a Jesus? De que forma nós estamos mantendo essa estima ou continuamos não mantendo estima? Como profeta. O profeta continua dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ora, o cara está levando nossas dores, o cara está levando nossas enfermidades. Eu estou sabendo que vem um cara aí que vai levar sobre ele as nossas doenças e nós estamos falando, ele é maldito. Deus está castigando, Deus está atingindo esse homem, Deus está afligindo esse homem. Ué, ele está fazendo tudo por nós e nós estamos... Blá, 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 blá. Não é isso que o profeta está dizendo? Está profetizando, ele vai ser assim. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Tudo que está acontecendo, Isaías está profetizando e dizendo, é por causa da gente. Se ele passou o que passou, foi por causa do nosso pecado. Se ele passou o que passou, é por conta das nossas iniquidades. De hoje até que ele volte, nós vamos continuar ferindo o coração de Jesus ou não? Nós vamos procurar entender o que alegra o coração de Jesus ou não? Porque ele está vivo. Ele está vivo, ele está vendo, está intercedendo. Agora está falando, abençoa o Trajano, abençoa o pai Trajano lá. Tá, ele está falando lá e o pastor Luiz está ali, ó. Também, por quê? Porque ele também está falando, abençoa o pastor Luiz, abençoa ele, abençoa ele, abençoa ele e você, me abençoa também, levanta sua mãozinha, me abençoe. É isso aí, é assim que funciona. Não foi pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, nós cantamos. Ele foi esmagado por causa disso. Bom, então tem que começar a parar aqui e pensar. Então, tudo que ele passou, a profecia, aquela descrição do Filho de Deus, aquela desgraça que eu estou lendo que esse homem vai passar, é por minha causa, é por tua causa. É por você que está nos visitando. E é por você que está nos vendo, porque tem muitas vendo agora pela internet, porque estão viajando e estão assistindo esse culto, usando de um recurso. Bom, o profeta continua. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, fomos curados. Pelas suas feridas, fomos curados. Tudo que ele passou, pensando em nós. Olha lá, 600 anos atrás, 700, todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Outra tradução. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Todos nós. E Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, e o Espírito Santo estão olhando para tudo isso e já planejando o próximo passo, o futuro. E aí vem o anúncio do Filho de Deus, pisado, esmagado, sem formosura, sem beleza, desprezado. Poxa, mas é o Filho de Deus. Então eu preciso parar e pensar. Chegou a hora de parar e pensar, porque daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco. Ah, o pastor Luiz falou aqui do casamento. Está preparado? Não. Mas só um pouquinho, por quê? Porque eu estou casando agora, mas o teu casamento é mais importante do que Jesus? Se for, no dia que Jesus voltar, você fica. Porque você vai olhar para trás. Você vai estar preocupado com o seu... Se prepara para seguir com Jesus, independente do que vai estar acontecendo. A palavra diz, não olhe para trás. Eu tenho que me preparar, porque no dia que as trombetas soarem, no dia que Jesus descer naquele cavalo branco, no dia que todo olho vê, no dia que toda boca confessar, eu não posso ficar preocupado onde que a Thelma está, onde que o Davi está, onde que a Gabi está, onde a Mariana está, onde o João está, onde a Ana Laura está, onde a Maitê está, onde a Marcela. Eu não posso ficar preocupado. Porque é individual. Fui, vazei, tchau. Treinamento. Mente, coração. Está escrito, não olhe para trás. Um sobe, outro fica. Um desaparece, outro aparece. E assim vai. Dá para entender isso? Não dá, mas é assim. Não tente entender isso. É assim que tem que treinar agora. Ah, está preparado para o casamento? Estou, está legal, está preparado para Jesus voltar? Estou, e se Jesus voltar agora? Olha para o noivinho e fala, pai, não deu tempo, demorou para casar. Te falei, casasse antes. Então, se você vai casar, casa rápido, porque vai ser daqui a pouco. Não fica enrolando, não fica encebando para fazer as coisas, porque vai ser daqui a pouco. Todos nós desgarrados, pensando em outras coisas. Mas Jesus estava lá, está vendo, e cada um de nós voltando para a sua preocupação, para o seu caminho. Mas o profeta continua. E o Senhor fez cair sobre ele. Aí o Senhor fez cair sobre quem? Sobre o filho dele. A iniquidade, todo o nosso pecado, toda a desgraça que nós aprontamos, cai agora sobre o filho. Por quê? Porque nós aceitamos ouvir o que Satanás está dizendo. Nós aceitamos ouvir o que a alma está dizendo, o que o coração traiçoeiro está dizendo. Tudo isso ele pegou e jogou em cima de Jesus. Bum. Meu filho, está escrito 600 anos atrás. Antes de Cristo, né? Não é 600 agora. Antes de Cristo. Isaías continua, ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. E como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, não abriu sua boca. É assim? É assim que vai ser, pai? Olha o que Isaías está fazendo aqui, ó. 600 anos antes de Cristo, lá no Monte de Getsêmani, Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não, não é possível. Seja feita a sua vontade. Fechou a boquinha aí? Cruz. Caladinho. Entendendo. Sabendo o que está acontecendo. É necessário. É sobre eles. É para eles. E quietinho. E quietinho. Com julgamento opressivo ele foi levado. Você lembra? Você vê filme aí apanhando que nem um chicote, chute, soco, tapa, cusparado. Julgamento opressivo foi levado. E a quem? E quem pode falar dos seus descendentes? Quem? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Quem? Quem tem alguma coisa para falar sobre isso aqui? Ele foi, tem que entender. Isso aqui é fé. É fé. Razão não entende. Razão não aceita. É fé. Foi assim e ponto. Final. Eu creio nisso. Foi assim, ele foi eliminado. O Filho de Deus foi eliminado da terra. Por causa do meu pecado. Olha só, gente. Eu peco e o cara é eliminado. Eu peco e o cara paga. Quem gostaria de ter hoje alguém do teu lado que você pudesse pecar à vontade e quem paga é o outro? Não pode levantar a mão, sem medo, porque todos acho que iria. Você faz as tuas besteiras e o outro é que paga. Foi ele. Aí o outro, pá, aí você fica livre. Você vai fazer de novo. E é assim. A gente não consegue entender que Jesus não precisa ficar apanhando toda hora para a gente ficar errando toda hora. Já pagou. Não precisa pecar mais, não precisa transgredir mais, não precisa errar mais para Jesus apanhar de novo. Já foi. Entenda isso. Vamos honrar isso. Já aconteceu. Porque senão é a mesma coisa. Eu erro até a minha culpada. Pronto, então vai lá, daqui a pouco eu vou errar de novo. Por quê? Porque ela é a culpada e ela vai pagar isso. Eu vou errar a vida inteira. Agora, eu não vou errar mais, porque se eu errar de novo, até uma apanha, eu não quero que até uma apanhe. A Thelma não precisa pagar pelos meus erros, assim como Jesus não precisa pagar novamente pelos nossos erros, novamente. É simples, é fácil, é Natal. Não precisa. 700 anos. Ele foi golpeado, foi eliminado. Isaías continua. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Ah, o Filho de Deus nasceu num curral, nasceu no meio do jumento, do burro, da mula, do boi, do bezerro, do cordeiro, e morreu com os ímpios, foi enterrado com os ímpios, morreu ao lado de ladrões, foi enterrado com os ímpios. Que filho de Deus é esse? Que Deus é este? Por que o Pai preparou toda essa glória para esse filho? Nasce no curral e morre com os ímpios. Está escrito, está preparado. O ambiente, o cenário foi preparado por Deus. Embora, Isaías continua, não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor. Este é o versículo que eu amo. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Aí fica complicado. Foi da vontade do seu pai te esmagar e fazer você sofrer. Você vai odiar o seu pai para o resto da tua vida. Ou não? Tem gente que odeia o pai até hoje porque ele fez você sofrer, porque ele esmagou, porque ele te humilhou, e você odeia. Mas aqui está dizendo que esse cara que vem foi dar isso tudo que o profeta está dizendo. Ele está falando, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Sabe o que eu entendo? O que é isso? Isto é graça. A explicação aqui. É graça. Não faz sentido, não tem porquê um pai esmagar seu filho. Um pai fazer o seu filho sofrer por causa do meu pecado. Graça. Se você precisa de mais explicação que isso, sinto muito. Graça. Honre isso. tudo que Deus fez Jesus passar foi por tua culpa, minha culpa. É graça. E hoje você está aqui bem cantando. Digno és de glória e honra, né? Levantamos nossas mãos. Por quê? Porque ele sofreu. Porque ele foi esmagado. Porque ele foi desprezado. Por nada. De graça. Não foi pelo que eu fiz e nem pelo que eu sou. O nome disso é graça. Olha que explicação simples. Alguém não está entendendo? O nome disso, esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Que mensagem? Esta é a revelação. Esta é a mensagem. Este é o braço do Senhor. Este é o braço do Senhor. Preparando a nossa salvação. Preparando a oportunidade para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Isaías continua: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Depois, primeiro isso, depois os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Aqui está o túmulo do filho do rei. Não, aqui está o túmulo de Jesus entre os transgressores. Não é no lugar real. Não é. Foi contado. Olha que descrição perfeita. Nem Isaías estava... Mas é isso aqui? Esse é o filho de Deus? Porque Isaías ouviu. É, fala do meu filho. Profetiza sobre meu filho. Profetiza sobre o Messias. Talvez Isaías ficou lá. Será? É muito difícil. Pois ele levou, continua Isaías, o pecado de muitos, e pelos transgressores, intercedeu. Como que ele intercedeu se nem existia ainda? Depois de 600 anos ele iria nascer. Ele, pelos transgressores, intercedeu. Outra tradução: contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, intercedeu. Não tem como traduzir diferente aqui. É isso aqui. O cara apanhou. O cara vai apanhar. O cara vai ser desprezado. O cara vai ser humilhado. O cara vai ser espancado. O cara vai sofrer. O cara vai ser esmagado. Mas porque este cara sabe que quem está fazendo isso é o Pai, ele intercede por nós. Porque ele sabe que tudo isso o Pai está fazendo por nós. É complicado entender. Tem que aceitar e honrar. Honrar. Se é isso, é isso. Epa, vou mudar minha conduta. Jesus não precisa sofrer mais por causa de mim. Já sofreu. Deixa valer o outro versículo, que diz que ele se alegrará do fruto do seu penoso trabalho. Quando você for pecar, meu irmão, quando você for errar, porque todo ser humano sabe exatamente a hora que vai pecar, não tem como. Se você falar que não sabe, você é mentiroso. Eu prefiro achar que você é mentiroso do que a palavra de Deus. Todo ser humano, quando vai pecar, sabe, porque o Espírito Santo fala: não faça isso. Não há tentação que sobrevenha sobre o ser humano, que não haja escape. Naquela hora, lembra disso. Opa, em vez de eu bater de novo, deixa ele se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho. Desista, se arrependa e vai para cima da graça de Deus. Isso é graça. Isso é graça. Caso contrário, a gente está brincando, daqui a pouco ele volta. E aí? Vai saber, né? Muito bem. A palavra diz, Isaías diz: por nós intercedeu. 700 anos depois de Isaías, profetizou isso. Quem assistiu aquele seriado Túnel do Tempo? Olha lá, 1, 2, 3, 4. Você tem acima de 50, pode levantar a mão, vai. 1, 2, 3. Túnel do Tempo, lembra? Já entrava, puf, não sabia onde caía, né? Ou caía no deserto, ou caía no faroeste, ou caía na... Caía. caía no lugar e depois tinha que lutar para voltar. Túnel do tempo. Vamos então agora, entra na sua câmera do túnel do tempo aí, entra aí. E túnel do tempo. 600 anos depois desta profecia. Ele quem? Diz Isaías lá. Jesus. Deus levou por meio de Jesus. Né? O que, que Deus levou por meio de Jesus? Por isso Jesus é o caminho. Nossa vida, nós somos conduzidos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 600 anos depois, Jesus ora por nós. 600 anos depois, antes de apanhar, antes de levar a bordoada, antes de ser esmagado, antes de ser irreconhecível, ele ora por nós. A profecia começou a se cumprir. Ele intercederá pelos transgressores. E olha o que Jesus diz lá em João 17. Se você quiser abrir, João 17, a partir do versículo 1. Jesus diz, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Lembra do início da profecia de Isaías? Quem crerá nesta mensagem? Quem entenderá o braço do Senhor? Jesus começa a tua oração, rogo por aqueles que crerão em mim. 700 anos depois, 600. Por meio da mensagem deles, mensagem de quem? Mensagem deles, de quem? Meu, é minha e tua, a tua mensagem, é a minha mensagem. Não é fazer mais Jesus sofrer. Graça agora é entender tudo isso e pegar a mensagem de Jesus e levar, espalhar, porque as pessoas precisam crer. Para que todos sejam um, e eu contigo. Por quê? Porque a mensagem é mais importante, e a mensagem mais importante que Paulo está pregando, porque Paulo entendeu isso, está crendo e levando a mensagem, é quem crer e confessar que Jesus é o Senhor será salvo. Essa é a mensagem. Será salvo por quê? Pela graça. De graça. Pela graça. Porque o que ele vai fazer, o que vai acontecer com esse homem agora, daqui a pouco, apanhar, sofrer, morrer, é para que eu e você pudéssemos ser salvos. Reconhecer e ser salvo. Então, é que ele também esteja em nós. Jesus está dizendo, eu oro para que eles estejam em nós, como eu estou em ti. Como isso acontece? Não tem outro jeito a não ser dizendo, eu confesso hoje com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida e ele será para sempre o meu Senhor. É isso. Não tem outro jeito de ser um com o Pai se não sair essas palavras, não saírem da sua boca, da minha boca. Não tem outro jeito. A gente pode tentar enrolar, mas não tem outro jeito. Então, somente uma possibilidade nossa para nós de estar neles, confessando. Mas vamos continuar. Jesus continua. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles, e tu em mim. Isto é graça. Agradou, foi da vontade do Pai. Moê-lo, esmagá-lo, foi da vontade de Deus, do Pai. É da vontade do Filho que tudo isso aconteça para que eles, eu e você, sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Isto é graça. Um desejou esmagar, fazê-lo sofrer. O outro desejou ir para a cruz, para que eu e você pudéssemos ser um com o Pai. Só tem um jeito de ser um com o Pai. Eu confesso hoje que Jesus é o meu Senhor. Fora isso, não tem jeito. Quer honrar a graça? Quer honrar o ar que você está respirando hoje? Faça isso em nome de Jesus. Não tem outro jeito. Aí você honra. Você glorifica o Pai, porque foi para isso que aconteceu todas essas coisas. Mas Jesus continua. Todos nós, Isaías disse, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, foi Isaías. Jesus diz que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O Natal existe para nós, para que todos saibam que ele é, nós somos uma plena unidade em Deus, que ele enviou. É para isso que existe. Lá, 600 anos atrás, antes de Cristo, andávamos como ovelha, ele sabia. Mas agora, Jesus fala assim, que eles sejam levados à plena unidade. Como nós vamos ser levados? Ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo, confesse rapidamente que Jesus é teu Senhor. Depois que você fez isso, a voz dizendo, não faça isso. Depois que você fez isso, a voz dizendo, espera, para, endireita o caminho, vão para cá, vão para lá. É isso que Jesus está dizendo, para que o mundo saiba que ele nos enviou, que Deus enviou o Filho, mesmo passando pelo que ele passou. Jesus continua, antes Isaías disse lá atrás, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E aí Jesus diz, olha só, Isaías, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. 700 anos depois, 600. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Eu fui esmagado por causa deles, mas eu quero que eles estejam comigo e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Como amou? Esmagando, fazendo sofrer. Como amou? Por causa de nós. E agora ele fala assim, eu quero que eles estejam comigo. Eu quero que eles participem dessa glória, porque eu quero que eles participem desse amor, porque, em hipótese alguma, Jesus enxergou o momento. O momento é sofrimento, o momento é dor, demais da conta. A dor é entender que nós continuamos fazendo ele sofrer, mas a oração dele é, Pai, continua, continua, Espírito Santo, porque eu quero que eles estejam comigo. Eu não quero que nenhum se perca. Jesus não quer que nenhum desse salão se perca. Jesus não quer que ninguém que está assistindo se perca. Não quer. Ele apanhou por você, por nós, e continua intercedendo por nós. Isto é graça. Isso é graça. Jesus continua. Isaías disse, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Jesus, 600 anos depois, ora, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e esses sabem que me enviaste. Que justo é esse? Que Pai justo é esse? Como que um cara ora desse jeito? Pai justo. Esmagou, fez sofrer. Que justo. Quantos aqui estão achando que você está passando por injustiça? Quantos estão achando que Deus está sendo injusto com você? Só está achando isso porque não está enxergando o futuro. Pode até ser agora, foi com Jesus. Mas lá na frente, Pai justo? Pai justo? Não dá para relativizar a graça. Não dá para generalizar a graça. Não dá para fazer nada com a graça, a não ser honrar. E honrar é obedecer. E obedecer até a morte. É isso. Por que você faz isso por Jesus? Por causa da graça. Porque não foi pelo que fiz, não fui pelo que sou. É isso. E não consigo entender, não consigo explicar. Mas é assim. A explicação é essa. Pode pesquisar, pode ir atrás de livro, do que for. Mas é isso. É o cara ser esmagado. É o cara ter conhecimento de que é da vontade do Senhor esmagá-lo. Pai, passa de mim esse cálice. Está doendo. Estou sofrendo. Pai, o Senhor está vendo. Estou suando sangue. Passa de mim. Não dá, filho. Foi para esta hora que você veio. Obrigado, Pai. Justo. Que justo? Como assim justo? Como? Como? é só enxergando o futuro. É só enxergando quem realmente Deus é. É só entendendo quem realmente Deus é. Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Só assim eu consigo dizer em algumas situações hoje, Pai justo, me ajuda nessa. Me ajuda nessa hora que eu estou sofrendo tanto, Pai justo. Que o teu nome seja glorificado, Pai justo. É difícil falar isso, ou não é? Se Jesus falou, você não sofreu o que Jesus sofreu. Mas nem um pouco, nem um pouco. Não chega a 1% o que você sofre ou poderá sofrer perto do que Jesus sofreu. Mesmo porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele não abriu mão da sua glória. Desistiu de tudo para servir. E aqui está servindo. Isto é graça. Jesus continua. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Afim, como continuará a fazê-lo? Daqui a algumas horas, isso aqui é Getsêmani, isso aqui é depois da ceia, daqui a algumas horas ele vai ser esmagado, daqui a algumas horas ele vai para a cruz, daqui a algumas horas não tem mais sangue em seu corpo, sai água, e ele vai fazer conhecê-lo como? Como? Que oração é essa? A fim de que o amor que tens... Que amor? Meu Deus, que amor é esse? Que tens por mim, esteja neles, e eu neles esteja. Aí eu vou morrer, eu vou sofrer, mas o Pai vai me ressuscitar. Isaías disse, e ele será colocado entre os grandes, e o despojo vem e reinará. É isso? Eu sofro agora. Mas o Pai tem algo guardado para mim. Passamos por algumas situações agora, mas honra, não vacile. E o Pai tem algo guardado para mim. Oh, vamos no digno de honra de novo? Eu acho que veio assim, né? Veio uma... Eu acho que é o Espírito Santo falando. Veio assim na mente. Minha não é. Como? Como que ele fará? Como que ele continuará a fazer o nome dele ser conhecido? Como que ele fará? Eu e você. É assim, honrando. Na hora do vacilo, na hora da dificuldade, na hora da fraqueza. Lembra disso. Lembra disso. Pai, quero que os que deste que me deste estejam comigo, onde estou e vejo a minha glória. O nome disto é graça. Sabe, um dia eu fiz isso. Eu abri minha boca e fiz a minha parte. Quem crerá nesta mensagem? Lutei um pouco, relutei, mas um dia eu criei. Abri minha boca e disse, entra na minha vida. Hoje eu reconheço que tu és o Senhor da minha vida. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração? Tem alguém aqui que nunca disse isso, confessou? Você creu nessa mensagem? Você entendeu aqui o braço do Senhor? Você entendeu o que é graça? Você não merece absolutamente nada, nada. Aliás, eu e você merecíamos ser consumidos, porque a gente só faz caca, dia após dia. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O nome disso é graça. Para que eu e você tenhamos oportunidade de dizer, Senhor, entra na minha vida. Enxergando a vida eterna na presença de Deus. E é por isso que ele fez tudo isso. É por isso que Deus se agradou em moê-lo, em esmagá-lo. Para que nós pudéssemos alegrar o coração de Deus e de Jesus, dizendo, Senhor, entra na minha vida. Tu és o meu Senhor. Se tem alguém que quer fazer essa oração, vem aqui à frente. Esse é o dia, esse é o momento, esse é o Natal. É a hora que Jesus vai nascer na tua vida. Porque até agora, se você não fez, você que está nos assistindo, se você não fez, Jesus não nasceu. Jesus nasce quando ele está na nossa vida. Ele vem, entra e domina. E nós permitimos isso. Eu fiz isso e não me arrependo de forma alguma. Continuo sofrendo, continuo sendo esmagado, continuo... Mas e daí? Mas ninguém vai me tirar ou vai? O prazer de estar na presença de Deus? Sim, eu mesmo posso tirar. Porque está escrito, aquele que está em pé, cuide que não caia. Então, eu tenho que honrar aquilo que Jesus fez para não cair. E isso eu vou chegar até lá. Porque Jesus disse, ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Tem alguém que nunca confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor? Você não disse, você não abriu a sua boca e disse, Senhor, hoje eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor. Entra na minha vida. Nós vamos cantar, fique em pé todos, e você pode vir aqui à frente que eu quero orar com você, porque assim a palavra diz. A mensagem é essa, todo aquele que crê com seu coração e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Quem crerá nesta mensagem? Depois Jesus orou, eu oro por aqueles que crerão na mensagem. Então o que nós estamos fazendo aqui é cumprindo a profecia de Isaías, a oração de Jesus e dando a oportunidade para aqueles que estarão crendo aqui e aqueles que estão nos assistindo. Enquanto nós cantamos, se você quer fazer isso, vem à frente, que eu quero orar com você e depois nós vamos celebrar.